chivas. Rejo, 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 ga, chivas. Rejo, rejo, ga, chivas.
Lula. 5 anos de noticiário. 5 anos acusando Lula sem crime, sem prova. Eis que a justiça chega à conclusão. Lula é inocentado em mais um processo.
Não há provas suficientes de que o pagamento de palestras do ex-presidente tivesse origem ilícita.
Pois é. Gastaram 5 anos falando mal de Lula e apenas 36 segundos para assumirem que era tudo armação para tirar Lula da eleição. Golpe de Estado, conluio com juízes, matérias inventadas, difamação. E ao final,
Lula
absolvido.
Quantas horas o Jornal Nacional tem de crítica a mim e nenhuma favorável? São quase 400 horas contra o Lula. Nem um minuto favorável. Então eu acho que eles devem ficar incomodados, porque depois de tantos anos de perseguição, depois de mentirem tanto, a meu respeito, a Globo, a Record, a Bandeirante, a SBT, a Folha, o Estadão, a Época, Veja, Isto É, sabe, depois de tanto fake news a meu respeito, depois de tanta mentira, e eu desafiando eles, sabe, depois de desafiar o Moro, depois de desafiar o Dallaiol, sabe, eu quero desafiar alguém que não goste de mim nesse país a provar um real ilícito na minha vida. Tem uma parcela da sociedade que ainda me vê como um elo de esperança para os problemas desse país. E eles sabem, sabe, que nós temos condições de consertar o Brasil, porque já consertamos uma vez.
Aí no ar para todo o Brasil, a live do Prerrogativas de sábado, recebendo aqui o ilustre José Arbex, grande jornalista. Que felicidade estar aqui com você. Olha lá, felicidade, tá todo feliz que o Lula foi bem no Jornal Nacional, né? Olha só, gente, deixa eu saudar vocês aqui, obrigado pela presença, já estamos aqui com alta audiência aqui no começo do programa, hoje estreando aqui no nosso pool da democracia, que você sabe, aqui nós temos um pool da democracia, viu, Arbex? Estreando o Ópera Mundi. Mandar um abraço para o Breno Altman, para o Haroldo Cerávolo. Estamos aqui também pelos Jornalistas Livres, pelo canal do Prerrogativas, TV 247, TVT de São Paulo, TV GGN, do querido Nassif, e também na TV do Poder 3, Poder 360, exatamente. É muito número para a cabeça. Tudo bom, Arbex? Seja bem-vindo.
Tudo perfeito, muito obrigado pelo convite e pelo ilustre.
Tá ilustre, ilustre com a barba, né, crescendo também. Ficou bom, viu?
Também. Tô copiando você.
Tá copiando, aqui, depois vou mandar um gorro para você.
Falta o gorro. Mas essa cor,
gente,
eu não vou usar, não.
Olha só, para quem não conhece o Arbex, o que é difícil não conhecer o Arbex, né? Deixa eu trazer aqui para vocês, vou colocar no banner aqui. Olha só. José Arbex Júnior, professor do curso de jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, chefe do departamento de jornalismo da mesma universidade, também docente da Escola Nacional Florestan Fernandes, da qual você muito se orgulha, você já falou aqui, já foi professor da Faculdade de Comunicação Social Casper Libero, está aqui na legenda, deixa eu colocar aqui para vocês no rodapé, para ficar rodando enquanto a gente conversa. Arbex, vamos começar falando da Globo. Eu estava vendo um vídeo um pouco antigo do impeachment do Collor da Globo, a notícia do Jornal Nacional, sempre o Jornal Nacional como o fórum oficial dos governos, né, ao longo da década de 70, de 80, de 90, depois de 2000 também. Quando entrou o Lula, mudou um pouco, né? Naquela época, nos anos 90, me diz se você concorda, parecia tão fácil para a Globo, brincadeira de criança, ela dominar o debate, o discurso, a ascendência sobre os governantes. Parecia, ali tinha o personagem Sarney, Itamar, parecia que eles eram muito pequenos diante da Globo. Que impressão você tem desse momento do Brasil com relação a essa emissora de televisão?
Eu acho que nós temos que... Não podemos subestimar o poder da Rede Globo. Eu faria uma pequena correção na tua afirmação inicial, quando você disse que a Globo funcionava como porta-voz do governo. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que no Brasil a Globo sempre funcionou como sustentáculo do Estado. Tanto que quando houve um processo de precipitação da crise da ditadura militar, pelo menos na forma que ela assumiu a partir de 64, lá em 84, após todas as manifestações do Direta Já, e quando ficou bem claro que não haveria mais possibilidade do regime continuar na forma como ele existia, a Globo mudou. A partir de determinado, ela tentou negar a todo momento a própria existência do movimento Direta Já, mas a partir de um determinado momento, quando ficou inviável esconder o movimento, quando você já tinha 1 milhão de pessoas no Vale do Angabaú, na Cinelândia, lá no Rio de Janeiro, pedindo a democratização do Brasil, a Globo mudou o discurso e se transformou numa espécie de porta-voz dos Direta Já. Então, o que interessava para ela é preservar a estabilidade do Estado na sua forma de dominação burguesa sobre o povo brasileiro. E a Globo continua desempenhando esse papel. Quer dizer, hoje, o que a gente viu no último no Jornal Nacional... Naquela maravilha que foi a entrevista com o Lula... O que a gente viu? Se você prestar atenção nas perguntas feitas pelo William Bonner e pela Renata, as perguntas que eles fizeram, em nenhum momento as perguntas contemplaram aquilo que o povo quer. As perguntas todas foram no sentido de que como é que você vai fazer para manter a estabilidade dos gastos? Como é que você vai fazer para preservar a estabilidade financeira, como é que você vai fazer para preservar a ordem? Quer dizer, são interesses do Estado, de um Estado burguês que quer disciplinar os trabalhadores, quer disciplinar o povão e quer manter um ambiente de ordem para os investimentos. A Globo continua sendo isso. É óbvio que com as novas tecnologias e com as redes sociais e com tudo aquilo que vem acontecendo no mundo da comunicação, a Globo ela tem que enfrentar os novos desafios, mas ela continua sendo um porta-voz extremamente reacionário do Estado burguês e nós não podemos vacilar em relação a isso. Quer dizer, ela continua tendo uma enorme influência. A última pesquisa que eu vi de poder de influência da Globo indicava que ela tinha mais ou menos 38% da audiência no Brasil. Ela está entre os 30 maiores grupos empresariais da comunicação no mundo. Se não me engano, ela estava colocada em 17º ou 19º lugar por uma pesquisa feita pelo Intervozes, que é um grupo que se dedica a estudar isso daí. Então, ela continua sendo uma potência. Nós não podemos vacilar em relação a isso daí. Eu acho que essa iniciativa que você colocou agora, aí no começo, esse pool pela democracia que foi formado e outras providências no sentido de fortalecer a maneira que o povo tem de se comunicar, são essenciais, fundamentais. Lá na Venezuela, o que derrotou o golpe contra o Chávez em 2001 foram as redes populares, que rapidamente, diante da censura, no golpe, todo mundo deve saber, tem um documentário fascinante sobre isso daí, a revolução não será televisionada. No golpe contra o Chávez, em abril de 2001, absolutamente toda a imprensa, foi unânime em dizer que o Chávez tinha renunciado ao poder. E a maçona ficou sem entender nada, porque como é que o Chávez... Ele tinha acabado de ganhar, de emplacar a constituinte, tinha acabado de assumir o poder no auge da sua popularidade, como é que ele ia renunciar daquele jeito? E toda a imprensa unanimemente deu que ele renunciou, que foi um golpe articulado pelos meios de comunicação. E o que levou a maçona para a rua e possibilitou eles fazerem demonstrações que acabaram com o golpe e reempossaram Chávez, foi a comunicação popular, foram as redes de comunicação populares. Então, eu acho que isso daí é um instrumento fundamental. Nós não podemos, em momento nenhum, abrir mão disso, de jeito nenhum. Ainda mais agora, com as fake news e tudo isso que a gente está vendo.
Está aí José Herbex aqui no Prerrogativas. Deixa eu saudar aqui Marco Aurélio de Carvalho, Gabriela Araújo, Fabiano Silva dos Santos, que não estão aqui conosco hoje. Eles estão fazendo várias atividades. E saudar também o patrono do Prerrogativas, que é Sigmaringa Seixas. Arbex, o pessoal já está comentando aqui, todo mundo adorando te ver aqui no Prerrogativas.
Obrigado.
Mas assim, só para pontuar uma questão, você não concorda que até o Partido dos Trabalhadores chegar ao governo em 2003, estava mais fácil para a Globo exercer esse poder que eles tinham, ou continuou a mesma coisa?
Não, sim, estava mais fácil. Aí nós temos que separar o que é circunstância do que é estrutural. Circunstancialmente, sim, a chegada do PT ao governo foi um problema para a Rede Globo, porque, na verdade, o PT sempre foi um participante indigesto do banquete na Casa Branca, na Casa Grande, né? O Casa Grande não queria receber o Lula lá dentro, não queria o PT lá dentro. O PT acabou se impondo por força das circunstâncias e acabou chegando ao Planalto. Isso foi incômodo para a Casa Grande e para a Rede Globo, sem dúvida nenhuma foi. Nisso você tem razão. O que eu estou querendo dizer é que tem uma questão estrutural aí, que mesmo quando o PT estava no poder, o PT estava no governo, a Globo continuou sendo porta-voz do Estado burguês brasileiro, independente de quem está no governo. Então nós temos que separar o que é a circunstância da relação da Rede Globo com quem ocupa o Planalto, daquilo que é estrutural. Não vamos esquecer, olha, qual foi a primeira grande obra de infraestrutura da ditadura militar pós-64? Foi a criação da Embratel.
Embratel.
A criação da Embratel. Foi a primeira. O Brasil, é que você tem 15 anos, tal, você não vai lembrar disso direito. Mas o pessoal um pouquinho mais velho, como eu, que fiz a crônica da Arca do Noé e tal, não sei o quê.
Você fez a crônica da Arca do Noé? Precisa publicar agora. Milionésima edição.
O pessoal daquela época se lembra ainda como era difícil. Às vezes você conseguia um interurbano de São Paulo para o Rio de Janeiro. Quando não havia conexão por satélite, não havia conexão. O Brasil não era conectado, digamos assim. Você mal sabia aquilo que estava acontecendo em estados que iam muito ao norte do Espírito Santo. O Nordeste é uma coisa longínqua. A Amazônia nem se fala. Então, o Brasil foi unificado virtualmente por essa rede da Embratel, que foi criada pela ditadura militar. Agora, vamos somar 2 + 2. O golpe acontece 31 de março de 64, a ditadura militar, ou 1º de abril, que eu prefiro, a ditadura militar cria a Embratel, e em abril de 65 é inaugurado o quê? A Rede Globo. E a Rede Globo usa o quê? A Embratel, para unificar o Brasil. Quer dizer, o Brasil foi unificado virtualmente antes de ser unificado territorialmente. Então, você ia para a Amazônia, tinha lá o sujeito com antena parabólica recebendo o Jornal Nacional, mesmo antes de qualquer um conseguir chegar tranquilamente lá em Manaus. Quer dizer,
você falou, repete para a gente aqui, o Brasil foi unificado...
Virtualmente.
Virtualmente, antes de ser unificado territorialmente.
Antes de ser unificado territorialmente. E quem fez isso aí foi a Rede Globo, junto com os militares. Então, toda a história da Rede Globo é uma história de ser porta-voz dos interesses do Estado brasileiro. Quer dizer, e aí, quando você tem um convidado...
Do Estado burguês, né?
Do Estado burguês, claro. Que é o Estado que nós temos, né? Infelizmente.
Não tem
aliás, outro, né? O Estado pré-burguês, né? Porque, na minha opinião, o Brasil ainda é escravista. Eu acho que a abolição não foi completada no Brasil ainda. Mas isso é uma outra discussão. Quer dizer, na verdade, não é uma outra discussão, mas não é o caso agora.
Não, então, pode completar.
Não, pode falar.
Não, eu ia dizer porque a Globo foi fundada nesse contexto de acordo, enfim, com militares, mas também com uma grande empresa estadunidense que é a Time Life, né? Essa Isso. história também é importante.
É fundamental. O que pouca gente para pensar é o seguinte: o que é o padrão Globo de qualidade? O padrão Globo de qualidade é o padrão da Time Life. Agora, qual é a importância disso? Vamos pensar o seguinte, quando o Chateaubriand trouxe para o Brasil a televisão, a TV Tupi, em 1950, o Chateau improvisava tudo, o Chateaubriand. Era tudo de improviso, era tudo amador, não havia transmissão em videotape, era tudo ao vivo, da forma mais rudimentar possível, etc. E tal. E o Chateau foi, a Tupi, os Diários Associados, eles foram construindo paulatinamente a sua maneira de fazer televisão. Quando a Globo vem, em 65, ela já vem importando um pacotão que foi amadurecido nos Estados Unidos desde os anos 30, quando começaram a ser reproduzidas as imagens de televisão nos Estados Unidos. Quer dizer, a Rede Globo já trouxe um pacote pronto dos Estados Unidos de manipulação das imagens, de impacto de audiência, da indústria cultural, tal como nós conhecemos hoje com a crítica da Escola de Frankfurt. Então, quando a Rede Globo vem para o Brasil, ela já vem municiada de uma sabedoria de 4 décadas contra a TV Tupi e os Diários Associados. Com isso, claro, não estou dizendo que o Chateaubriand fosse nem um santo, nem um patriota, nem uma besteira dessa. O que eu estou dizendo é que a Rede Globo já veio com o know-how dos Estados Unidos amadurecido desde os anos 30 e emplacou aqui. Quer dizer, isso é o padrão Globo de qualidade.
Não é, pessoal fala do Walter Clark, do Boni, não tem nada a ver com isso, né? Veio de fora.
Eles foram administradores desse processo no Brasil. Então, a Globo, na época, a Constituição brasileira proibia isso daí. Mas os militares se lixaram para a Constituição brasileira. Claro,
já eram vendidos naquela época. Tem gente que diz que eles são vendidos hoje e naquela época não eram. Mentira.
Então tá,
né, Alex? Fantástico. Sempre que eu converso com você, eu fico chocado com as coisas que você fala. Não importa o quanto a gente estude e a gente aprofunde. Eu, inclusive, fiz uma seleção de vídeos aqui para mostrar. A gente vai mostrar um histórico aí também da Globo, das ações. Vamos lembrar do debate Collor-Lula, daquela história toda, né? Do que foi naqueles momentos. Porque culminou, Arbex, essa ida do Lula no Jornal Nacional, depois de 16 anos, porque ele só tinha ido em 2006 a última vez, né? Quando o Alckmin era adversário dele. Essa ida, eu acho que ela marcou um momento importante, porque a Globo passou todo esse tempo mentindo com relação à Lava Jato, não checando, fazendo um jornalismo amador nesse sentido, na verdade um jornalismo de compadrio com a Operação Lava Jato, e aí estava diante de um Lula favorito à presidência da República. O William Bonner deixou claro no começo da entrevista assim: o senhor não tem nenhum, não deve nada à justiça. Foi interessante testemunhar o William Bonner falando isso depois de tanto tempo. Então, eu acho que essa entrevista marca uma espécie de divisor, você considera, fala um pouquinho só, mas não fala muito, hein, porque senão a gente não tem assunto depois. Fala um pouquinho da entrevista.
Não, eu, de novo, eu quero fazer a separação entre as coisas. Do ponto de vista circunstancial, foi um divisor de águas, porque marca a volta triunfante do Lula. Eu dou muita risada, porque o Lula é uma figura.
Ele é engraçado, né?
O Lula é uma figuraça. Então, do ponto de vista circunstancial, marca uma virada, porque o Lula voltou triunfante, botando o dedo na cara de todo mundo, de uma forma muito elegante, aliás, e dizendo o que ele tinha que dizer. Agora, do ponto de vista estrutural, não foi. A Globo continua sendo porta-voz do Estado. E hoje, o Estado burguês requer ordem e estabilidade para poder continuar os negócios. E quem consegue hoje garantir a ordem e estabilidade não é o Bolsonaro, é o Lula. Então, dos candidatos para a eleição, o único que tem condições hoje de dar uma certa ordem e estabilidade para o Estado brasileiro é o Lula. E a Globo fez o jogo de quem é obrigada a contemplar essa realidade, como foi obrigada a contemplar em 2003. Então, lógico, do ponto de vista histórico, circunstancial, você tem razão. com a virada. Do ponto de vista estrutural, não. A Globo continua no seu papel.
Ela está ali alisando o Lula porque ele que garante, né?
Ele que vai garantir. Ela é obrigada a fazer isso. Ela não tem a menor vontade de fazer isso. É, eu tenho certeza que, do ponto de vista dos donos da Globo e da... E dos apresentadores ali. É contra gosto. Eles, é só olhar a cara do Bonner. É um negócio impressionante. Assim, o cara...
Agora, Alex, você viu a repercussão da entrevista? A Globo News, né, que é um braço aí do grupo, passou a noite toda, o dia todo, se lambendo do Lula. Miriam Leitão elogiando, o Merval Pereira elogiando, e tu não sei mais quem, ah, ele foi demais, como ele tá bem. Impressionante isso, né?
É, eles são obrigados a fazer isso.
Eles são obrigados.
Eu não tenho a menor ilusão disso daí, eles são obrigados.
O Lula encurralou ele.
Olha, e nós temos que colocar essa coisa no contexto internacional também, porque essa necessidade de ordem que a burguesia encontra hoje aqui no Brasil, ela não se deriva apenas da situação brasileira. Eu vou dar um exemplo para você, um exemplo que o Le Monde publicou outro dia na França, é que as pessoas no Brasil não estão tendo ciência muito clara do caos que está a Europa. Eu vou dar um exemplo para você que foi publicado pelo Le Monde, acho que 3 ou 4 dias atrás. Há um ano atrás, estou falando um ano, o preço do quilowatt-hora no atacado da eletricidade na França era 85 euros. Então, 85 euros, 1 quilowatt-hora no atacado, para distribuidoras. Há um ano atrás. Sabe quanto está hoje o mesmo quilowatt-hora na França?
Mil.
Em um ano, pulou de 85 euros para 1.000 euros. O Macron já está falando em criar um plano de racionamento de energia por causa do inverno que vai chegar, e os caras estão apavorados com o que vai acontecer. Particularmente porque na França, dos 56 reatores nucleares que tem lá para fornecer energia, só 24 estão funcionando, porque os outros estão em manutenção, etc. E tal. Então é o seguinte, meu, isso está acontecendo, coisas similares, na Alemanha, na Inglaterra, onde começa a faltar abastecimento, começa a faltar comida nas gôndolas dos supermercados, produtos, etc. e tal. Então, nós estamos falando de uma situação de caos. O imperialismo dos Estados Unidos está criando um caos com essa guerra da Ucrânia, e que provocou a interrupção do fornecimento de gás e petróleo, etc. e tal. Esse é o mundo que nós estamos falando, e o Brasil está dentro disso. Quer dizer, imagina o Bolsonaro nesse mundo, cidadão. O que vai acontecer com o Brasil?
Não, já está difícil, né? Por isso. Quer
dizer, o cara já é o caos no mundo que está em ordem. Imagina numa situação de desordem dessa daí. Então, o Lula, que é um sujeito que tem projeção internacional, já estão até cogitando em chamar ele para negociar paz na Ucrânia, fazer um jogo de futebol lá com o Zelensky e o Putin.
Chico Buarque, né? Que história toda, né?
Quer dizer, o Lula, ele se transforma num nome quase que imposto por si só.
Você acha que no cenário internacional também, para os Estados Unidos também, o Lula passa a ser importante, não?
Claro. Sim. Contraditoriamente, eu estou dizendo. Sempre contraditoriamente. Não é o que eles queriam. Não é o que eles gostariam, mas é. Fazer o quê? As pessoas esquecem que em 2010, aquele fórum de Davos lá, que une os big do mundo, os grandes capitalistas, eles criaram um prêmio específico para o Lula. Eles deram um prêmio. Eu acho muito engraçado isso daí. Os caras criaram um prêmio específico para o Lula. Ninguém ganhou esse prêmio antes, ninguém ganhou depois. É para o Lula esse prêmio. Em Davos. Então é o seguinte, meu amigo. Você não está numa situação qualquer. A burguesia não tem essa folga para ficar escolhendo, não.
Tem, inclusive, daí vamos falar mais adiante, porque o Lula, como ele não tem esse ímpeto... enfim, sei lá se eu posso falar marxista, leninista, essa coisa, porque ele é outra coisa, né? Ele não é adepto dessa coisa de, né? Ele é adepto da paz, né? Ele é um cara que e ele foi uma garantia para as próprias elites brasileiras quando chegou o governo em 2003, né? Ele segurou uma revolta popular, a verdade. Você não concorda com isso? Quer dizer, o Brasil estava a ponto de explodir em 2002 também.
E ele chega. A imagem que eu tenho do Lula é a da capoeira.
É.
É a capoeira. Sabe o negro escravizado, que ele não podia treinar a luta, não podia se organizar. Então ele inventou uma festa, uma dança. Ele inventou uma dança que, na verdade, era um treino marcial, era um treino de luta. Era uma festa, mas era um treino de luta. Era uma forma de organização coletiva, uma coisa extraordinária, que é a dança da capoeira. Eu vejo o Lula como um capoeirista, no sentido amplo, no sentido simbólico, no sentido da luta política, etc. E tal. É um cara que faz capoeira, quer dizer, a burguesia não quer que você se organize, tá, nós vamos nos organizar de uma outra forma, de uma forma que você não possa vir encher o meu saco. Então ele vai lá e organiza, quer dizer, e eu acho que isso daí é uma coisa que é muito específico da história brasileira e da forma brasileira de organizar, de se organizar, que tem muito a ver com o Ariano Suassuna. Sabe quando o Ariano Suassuna fala, olha, tem dois Brasis, o Brasil oficial e o Brasil real. O povão é o Brasil real, a elite europeizada é o Brasil institucional, é o Brasil oficial, e não tem nada a ver o povão real com o Brasil oficial. O povão real vive a vida do povão real. O Lula, ele faz esse contato entre o Brasil oficial e o Brasil real. E ele é um sobrevivente, quer dizer, é um cara que saiu do todo mundo sabe a história dele, saiu do Nordeste, etc, tal, condições absolutamente precárias, e chegou onde chegou. Então ele é um sobrevivente, ele é um capoeirista, ele é o cara que vai adaptando as situações locais a uma estratégia geral dele. Ele sabe onde ele quer chegar, ele sabe como fazer para chegar, e com isso ele se projeta. Para entender o Lula, nós temos que conhecer melhor a história brasileira. Como a maioria das pessoas não conhece bem a história brasileira, e eu nem estou dizendo aqui que eu conheço, eu estou dizendo que a maioria das pessoas não conhece a história brasileira, não sabe o que é o Brasil, não sabe como o Brasil se formou de fato. Muito pouca gente sabe como funcionou, por exemplo, Quilombo dos Palmares, que durou um século.
Nem a história, nem os historiadores.
Um século.
Desculpa.
Eu pergunto para como funcionava Quilombo dos Palmares. Como funcionava o Arraial da Ajuda, lá do conselheiro? Ninguém sabe. O Arraial era um negócio fantástico, o que aconselhia lá em Canudos. Arraial da Ajuda? Não, Arraial de Canudos. Ninguém sabe. Então, se você não entender essa história, fica muito difícil entender o Lula como um fenômeno brasileiro. Quer dizer, é fantástico. Nós estamos vivendo uma coisa fantástica. Nós estamos vendo a história se desenvolver assim, de um jeito... Eu tenho a impressão... Eu estava em Berlim em 89, quando caiu o muro. E eu estava na China.
Você que derrubou o muro, né?
E eu estava na China também, quando teve aquela revolta dos estudantes e tal. E eu tinha a impressão que eu estava vendo a história se desenvolver na minha cara. Assim. Eu falava, puta, que coisa fantástica eu estou vendo aqui, momento único na história. Quando eu estava vendo o Lula no Jornal Nacional, eu tinha a mesma impressão. Quer dizer, eu estou vendo aqui a história se desenvolver de um jeito absolutamente maluco e fantástico. Assim. É um negócio que... Eu tenho até pena de quem não consegue entender a dimensão daquilo que está acontecendo.
Assim, é bacana que, testemunhar isso, né?
Para que não. É muito... Mesmo que você não seja favorável ao Lula, mesmo que você odeie o Lula, mas se você não está entendendo a história que está acontecendo na tua cara, eu tenho pena de você. Mesmo que você odeie o Lula, não precisa gostar do Lula.
Não precisa gostar, não precisa gostar.
É só ver o que está acontecendo, bicho. É aquela coisa. Da história, se quer dizer, o cara que estava preso até dois dias atrás é recebido
com condição...
estado na França.
Não, impressionante.
Fala para 500 mil pessoas lá em Buenos Aires.
Não, e a gente e na verdade a Globo ainda não estendeu esse tapete vermelho, reconheceu nada, quer dizer, está tudo suspenso ainda, né? Está tudo meio suspenso.
Ela não vai estender. A Rede Globo está no jogo que ela é obrigada a jogar entre o papel que ela tem como porta-voz do Estado e o papel que ela tem como agenciadora do governo, vamos dizer assim.
Agora, então, Alex, deixa eu te perguntar. Você acha que essa catástrofe que aconteceu no Brasil e também, enfim, no mundo, porque Trump também é similar a isso que aconteceu aqui, e sem falar na Europa, que você já destacou, enfim, a cobertura da guerra também é a maior vergonha que eu já vi na minha vida em termos de jornalismo, né? Aquela coisa que a gente já conversou e tal. Agora, você acha que todo esse caos ele pode nos ajudar a entender melhor o que é o Brasil? Ele pode ser uma espécie de impulso para você entender o que é o Arraial de Canudos, o que é o Zumbi dos Palmares, a gente entender a nossa história? Porque você sabe, tem uma coisa interessante, que na prisão política, o Lula leu toda essa historiografia do B, né, do lado B do Brasil, que é, na verdade, o lado A, e ele se encantou, e ele está... É por isso que talvez ele esteja também nesse nível de intelectual que nós testemunhamos no Jornal Nacional, foi impressionante, né? Você acha que vai ajudar a gente?
Não necessariamente. Não necessariamente. Porque existe nisso tudo aí um certo impulso messiânico na nossa história, que é compreensível. Quer dizer, você faz parte do povão, você está ferrado, você não sabe se vai ter comida na mesa amanhã. Aí aparece o sujeito que diz que vai resolver todos os seus problemas. Você tem uma tendência muito humana a projetar suas esperanças em alguém que vai resolver o problema, o que é mais fácil. É mais fácil alguém resolver por você do que você resolver sozinho. Então, nós temos um certo impulso messiânico na nossa história por causa disso. Vamos dizer assim, o Brasil real, ainda uma parcela dele ainda pode acreditar que alguém que emane do Brasil oficial vai resolver o seu problema. Isso aí é um problema que faz parte também dos 500 anos de escravismo, vamos dizer assim. É um legado do escravismo isso daí. E eu acho que a situação demanda que a população brasileira tome nas suas mãos o seu destino, não espere de ninguém a solução. É muito perigoso isso, de esperar que o Lula vá resolver algum problema. O Lula não vai resolver problema nenhum. Ele vai abrir uma avenida para que a população se organize e resolva os seus problemas. Agora, se a gente ficar na postura passiva de que o Lula agora é o presidente e ele vai resolver, vai piorar, não vai melhorar. Porque o Lula sozinho não vai resolver. Não vamos esquecer que mesmo que ele tenha vontade de resolver, tem um centrão, tem as forças políticas que se opõem, tem a estrutura do Estado burguês, que continua sendo uma estrutura escravista, na minha opinião. Mas, então, não é um problema de você ter boas intenções ou não, é um problema de você se organizar ou não. Então, eu traduzi a tua pergunta assim: não vai ficar mais fácil agora a população brasileira se organizar para lutar para os seus interesses? Eu acho que vai ficar mais fácil. Agora, está garantido? Não está garantido. Não está garantido porque nós temos que assumir o destino nosso nas nossas mãos. Então, eu acho... Olha, outro dia, muito tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu acho, eu fui fazer uma atividade lá com as populações dos morros no Rio de Janeiro, em Niterói, etc. Então, eu estava falando da TV comunitária, rádio comunitária, construir meios de comunicação populares, que hoje a tecnologia permite isso, não sei o quê. No meio da minha falação, uma senhora lá levantou a mão e falou: Arbex, você sabe qual é a principal dificuldade que a gente tem de se reunir aqui? Eu olhei para ela e falei: eu não sei, mas eu vou chutar, é a polícia. Ela falou: não é a polícia. Eu falei: tá, então são as milícias. Ela falou: não são as milícias. Eu falei: meu Deus do céu, então são os movimentos evangélicos. Não são os movimentos evangélicos. Eu falei: tá bom, narcotráfico. Ela falou: não é o narcotráfico. Eu falei: minha senhora, eu desisto, eu já não acabou meu repertório. Ela falou: novela das oito.
Até porque... o Lula assiste o Pantanal.
Porque pensa bem, o sujeito acorda na favela às 5 da manhã para ir trabalhar. Demora 2 horas, 3 horas, pra, depois de andar pelo morro, etc. Demora 2, 3 horas para chegar no serviço às 8. Aí chega no serviço às 8, encontra um chefe pentelho que vai importunar a cabeça do sujeito até o final do dia. Na volta, tem o mesmo trajetório, só que agora ele tem que subir o morro e não descer, o que é pior. E pior, ele tem que ir rezando para não ter um tiroteio no meio do caminho. Aí ele chega no barraco dele e tal, tem a cervejinha na geladeira, ele liga a televisão, novela das 8. Aí tem aquelas atrizes maravilhosas, o Leblon aparecendo, ou o Pantanal, aquele cenário fantástico, etc. e tal, e ele tomando a cervejinha no sofá. Aí ele lembra que tem uma reunião da comunidade que o Arbex vai estar lá.
Vai correndo.
Qual é a chance que esse cara tem?
Não, tanto
de que desligar a televisão e ir vá falar com o Arbex.
A novela é um produto muito brasileiro, né? Você não tem isso na Europa, você não tem nos Estados Unidos, nem na América Latina direito você tem, né?
Não, é a Brasil, teledramaturgia, né? A teledramaturgia da Globo é absolutamente fantástica.
Estratégico.
Só que isso aí faz parte da operação de sedução. É operação de sedução. Isso seduz. Isso, o futebol, é o grande show de Roma, né? Pão e circo. Quer dizer, carnaval. Isso daí é um instrumento, carnaval, isso aí é um instrumento cada vez mais sofisticado de sedução e de manter o povo numa postura passiva. Então, a luta é muito mais profunda e muito mais séria do que aquilo que a gente possa imaginar. Quer dizer, colocar o Lula lá no Planalto é um passo fundamental, importantíssimo. Agora, esse é o começo, não é o final, é o começo. Claro. E vai depender da nossa capacidade de organização. E eu repito, isso não é só no Brasil. A indústria cultural... Tem aquela cena do filme Os Dois Filhos de Francisco, que é fantástica essa cena. E isso aí, para mim, toda a teoria da indústria cultural está nessa cena aí. Que é o momento em que o pai dos meninos, ele percebe que a música dos meninos não está sendo tocada, e ele quer que os filhos façam sucesso. Então ele pega uma ficha telefônica, liga lá para a rádio e fala: eu quero ouvir Só o Amor, tal, não sei o quê. Aí, os caras nem ligaram. Ih, Só o Amor, coisa nenhuma, não vou tocar. Aí o que ele percebe? Ele percebe que se bastante gente discar para pedir a música, eles vão acabar tocando no rádio, porque tem audiência. Então ele compra um saco de ficha telefônica, distribui entre os amigos e fala: por favor, liga para a rádio e pede para tocar Só o Amor, tal, não sei o quê. Aí um monte de gente começa a ligar e os caras da rádio falam: mas o que é isso? Um monte de gente querendo ouvir isso aí, vamos tocar. Ou seja, o pai dos meninos inventou uma demanda, as rádios abraçaram essa demanda, perceberam que podiam faturar dinheiro em cima e começaram a tocar. E a partir daí se criou um puta sucesso. E aí a dupla foi bem sucedida. Isso é indústria cultural, é criação de demandas e preenchimento de um vazio. De um vazio que eles vão preencher com o quê? Com espetáculo, com show, com música, com futebol, com carnaval, com show de rock, com Lollapalooza, com não sei o quê, com Madonna, com Beatles, com Rolling Stones, com os novos que tem aí. Que
você... Agora, explica para o público que você não está desmerecendo esses artistas, você está apenas...
Não!
Então não posso curtir o Beatles?
Não, imagina, eu curto Beatles, não tem nada a ver com
o valor. Dentro da indústria cultural.
Não tem nada a ver com o valor intrínseco de cada um desses nomes aí. Ninguém tem culpa de ser bom, de ser bom naquilo que faz e produzir boas músicas, etc. Tal. Eu estou dizendo como eles são explorados por essa indústria cultural que quer nos manter passivos. Então, eles criam a ansiedade, eles criam a frustração, eles criam o desemprego, eles criam o desespero em relação ao futuro, eles criam medo e, ao mesmo tempo, eles dão um remédio. Qual é o remédio? Show, espetáculo, anestesiante, né? Os paliativos. Eu costumo dizer que o salário dos grandes jogadores e dos grandes artistas é diretamente proporcional à nossa solidão. Quer dizer, quanto mais solitários nós nos sentimos, quanto mais fragmentadas é a nossa existência, quanto mais impotentes a gente é diante do futuro, diante das preocupações, né, tudo que acontece, quanto mais sem saída, quanto mais encurralado a gente se sente, mais são necessários os paliativos, os anestesiantes.
Mais alto salário do Neymar.
Mais alto salário do Neymar, mais alto cachê da Beyoncé, mais alto cachê dos artistas em geral, quer dizer, da Anitta. Novamente, não estou desmerecendo nem ninguém em particular.
É a máquina, a estrutura.
É a máquina que está em funcionamento e produz isso.
É, vocês estão acompanhando aqui o nosso debate. Deixa eu apresentar. Jornalismo, coletivo democrático. Coletivo democrático, jornalismo. Prazer, prazer. Arbex. Arbex, você é a pílula vermelha do Matrix, né? Você conhece, né? Se você tomar, né? Você chega na toca do coelho, né? Mas... não é fácil, né, bicho?
Não,
tem que ter, enfim. Olha só, tem que ter muita força. É, comentários aqui do público. Frederico Machado, você quer que seja ditador? Tenho certeza que ele é. Você viu o que o Bolsonaro falou?
No Marcos, eu vi. Estão querendo que eu seja ditador.
Que ser o ditador. Não é o Alexandre de Moraes.
É.
É incrível, ele fala tudo, né? Ele não esconde. Álvaro Frota, grande abraço, Zé Arbex. Bom te ver, bom lhe ver. Se o Santos, opa, esse riso do Zé Arbex define muito o nosso momento, estamos voltando. É a risada mais famosa da esquerda brasileira. Mário Scandaroli, é bom demais ouvir o professor. Kátia Garcês, que risada é essa, gente? É, Marco Xavier, a risada do Arbex é contagiosa, sua risada está em alta aqui. Maria Emília Passamani, que programa, parabéns. Galber Belchior, Arbex, genial. Luiz Fonseca, tenho medo de nós frustrarmos também. Nossas expectativas são enormes, né? Tem uma ansiedade muito grande, né? Inclusive, isso toma até a campanha, né? E a própria militância e tudo mais. Deixa eu trazer um vídeo do Boni falando o que ele fez acerca do debate de 1989. Vamos ver isso aqui. Está aqui, ó.
Do Collor. E o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites. E eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias com...
Tá dando para ouvir? Ficou baixinho. Você conseguiu ouvir?
Sim, conseguiu? Perfeito.
Tem uma legenda perfeito também. O vídeo está precário. É, eu vou até, acho que durante o nosso papo, a sua intervenção, eu posso aumentar o som dele e colocar de novo aqui. Mas o Boni está dizendo assim, a gente percebeu que estava desigual, né? Lula e Collor, em 89, e a gente foi lá, colocou um gel para parecer que ele está suando, tirou a gravata, botou uns documentos ali que não tinham nada escrito para dizer que ele tinha provas. Quer dizer, o Boni dizendo isso quase como... essa entrevista é antiga, né? Já deve ter uns 20 anos. Mas dizendo isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Como se fosse a novela, de fato. Arbex.
É, agora, de novo, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Tudo isso que o Boni fez aí, e ele está falando, é primário, perto do que está acontecendo hoje. Porque naquela época, tudo bem, você botava lá o Collor sem gravata e com umas pastas, era suficiente para produzir um impacto. Hoje, os mecanismos de dominação estão muito mais sofisticados. Quer dizer, hoje você tem os algoritmos, se você participa das redes sociais, os algoritmos que conhecem o teu perfil, sabem aquilo que você consome por meio do cartão de crédito, das despesas que você faz, sabem os filmes que você assiste, principalmente se você frequenta Netflix, Amazon Prime, Globoplay, não sei o quê. Eles sabem aquilo que você veste, as roupas que você veste, eles sabem onde você come. Os algoritmos te conhecem, eles sabem tudo. Eles definem o teu perfil e sabem perfeitamente que tipo de mensagem eles têm que enviar para você para produzir um determinado efeito. Que foi o que aconteceu por ocasião do Brexit, quando teve aquele puta escândalo em que se revelou que dentro do Facebook tinham aqueles robôs que tinham perfis de milhões de usuários do Facebook e que dirigiam mensagens específicas para aqueles usuários para eles votarem a favor do Brexit. Então, hoje em dia, a manipulação do imaginário e a capacidade que têm as máquinas de propaganda de formar o teu consenso, de formar a tua mentalidade, é muito mais sofisticada do que essa rede primária que foi criada aí pelo Boni. Quer dizer, nós estamos num momento muito mais complexo dessa história aí. Não vamos esquecer a mamadeira de piroca do Haddad. Quer dizer, tem... eu não sei, olha.
Tem gente não que é do Haddad, hoje... coitado, é uma madeira de piroca fake
news. Tem gente que até hoje acha que é verdade essa história. Sim, mesmo sim. Tendo sido revelado, quem inventou isso foi um militar, aliás, que tinha uma rede de pedofilia, ele administrava uma rede de pedofilia, isso já foi provado, etc. E tem até hoje gente que acredita numa madeira de piroca. Quer dizer, quem é que acredita numa madeira de piroca? Foram as pessoas que receberam as mensagens dos algoritmos. Que pessoas são essas? Preferencialmente, pessoas religiosas, nada contra a religião, mas são pessoas religiosas que acham que comunismo é contra a religião, que comunismo é coisa do demônio, que mamadeira de piroca é coisa do demônio e, portanto, comunista é igual a mamadeira de piroca. E como o Haddad é comunista, nada mais natural do que ele distribuir mamadeira de piroca. É esse o raciocínio.
Portanto, ele é pedófilo.
Portanto, ele é pedófilo, ele é o que você quiser. Então... Isso daí, dito dessa maneira, é ridículo, mas se você começa a imaginar que essas pessoas recebem essas imagens, essas informações, dia após dia, hora após hora, durante semanas, meses e anos consecutivos, isso aí vai fazendo a cabeça das pessoas. Para estender isso daí para o campo daquilo que a gente estava falando anteriormente sobre a indústria do entretenimento como parte da indústria de dominação... Eu cito agora o dado, esse filme que fez grande sucesso agora com Tom Cruise aí, o Jag aí, esse cara de piloto de avião de caça, de combate.
Maverick,
aí,
é o Top Gun?
É uma bosta dessa aí que tá fazendo grande sucesso. Lá nos Estados Unidos, as pessoas saem do cinema, depois de ver esse filme, o que elas encontram de cara na porta do cinema? Uma barraca de alistamento para as Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso daí foi feito, esse filme, aliás, o roteiro dele foi feito junto com o Pentágono. Você teve especialistas do Pentágono orientando Hollywood sobre como fazer o roteiro desses filmes.
Sai todo mundo empolgado.
Todo mundo empolgado, ter... cabeça feita. Então é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de um método de administração do imaginário das massas que faria o Goebbels se sentir envergonhado. Quer dizer... É nazismo puro.
Agora, Arbex, deixa eu te fazer uma pergunta no seguinte sentido. A gente percebe que... Qual a solução, né? A primeira pergunta que brotaria, né? O que fazer, né? Educação. A primeira resposta já vem assim, não, educação, tal, informação, né? Regras, né? Regras que punam quem compartilha fake news. A gente está vendo TSS movimentar muito hoje. Agora, a gente sabe que não basta isso, que a Europa, por exemplo, está numa situação dramática e eles têm educação lá. E os Estados Unidos também, menos que a Europa, também têm educação. Quer dizer, essa questão de ser enganado pelo discurso, ela é universal, ela é absolutamente esparramada em todas as classes e tudo mais. É complicado, né? Esse é um desafio. Tanto que a gente vê essa performance do Lula enquanto candidato, e a gente fica espantado de ver o Bolsonaro, que é um cara que fala que vai matar, que é ditador e tudo mais, com 35%, 32% de intenção de voto, e levando um risco ainda para uma... Não está ganho, quer dizer, é uma coisa perigosa. E aí? Socorro.
Não, a questão do Bolsonaro, de novo, o Bolsonaro não é uma novidade na história brasileira. Bolsonaro é a coisa mais velha da história brasileira. Está muito longe de ser uma novidade. O Bolsonaro é o escravista, é o feitor de escravos, é o capitão do mato, é a elite brasileira é Bolsonaro. Não tem, é ponto. E isso é assim desde 1500. Então, Bolsonaro não é. O que é novidade é que as condições específicas do mundo em desordem, das redes sociais e tudo aquilo que configurou a situação social e política mundial e brasileira nos últimos 10 anos, tudo isso daí permitiu que as máscaras caíssem, que a elite brasileira perdesse um pouco, que ainda talvez tivesse de vergonha, e ela se expressou completamente livre na pessoa do Bolsonaro, que hoje é inconveniente por tudo aquilo que nós já falamos anteriormente, sobre a desordem, a estabilidade, etc. Então, Bolsonaro é a coisa mais antiga do Brasil. É o Brasil escravista, vamos dizer assim. O Brasil escravista é o Bolsonaro. Então, quando você fala, temos que abolir a escravidão, significa temos que varrer o Bolsonaro de uma forma que supere a etapa Bolsonaro em nossas vidas. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa coisa da educação também é perigosa. É, muita gente se esquece que Hitler surgiu no partido mais educado da Europa, que é a Alemanha. Imagina, não, a Alemanha... Johann Sebastian Bach, Goethe, Schiller, Hegel, Marx, Kant, enfim. E foi lá que surgiu Hitler. Quer dizer, então, não é uma questão apenas da educação formal. Claro que é necessário a educação formal, é necessário o pessoal ler, adquirir o hábito da leitura, etc. e tal. Mas a educação aí é uma outra... Tem uma educação política. Qual é a educação política do povo? É mobilização de rua. Meu. Quer dizer, é na mobilização de rua que as pessoas ganham consciência. Eu vi situações na época da construção do PT... que até hoje, quando eu me lembro, eu tenho da vontade, às vezes, de chorar de tão emocionante que era você construir um núcleo de base do PT e você ver uma senhora, dona de casa, num bairro que nunca se preocupou com política, não entendia nada de política, ela entendia dos preços do mercado. E aí ela começava a ir numa reunião do núcleo do PT naquela época, 79, 80. Meu, em duas, três semanas, essa mesma senhora estava discutindo constituinte. A necessidade de convocar uma constituinte livre, soberana e democrática no Brasil. Eu ficava olhando para aquilo e falava, mas de onde surgiu tudo isso daí? Surgiu da mobilização. Surgiu das pessoas na rua, das pessoas aprendendo na prática, vendo na prática aquilo que acontece com elas. De uma forma consciente, organizada e coletiva. Com todo mundo, discutindo com todo mundo. É uma frase que a Rosa Luxemburgo tem, que eu acho fantástica. Eu tenho até uma camiseta com ela. Que é, as pessoas só sabem que estão presas quando tentam se mexer. Então, ela sente a corrente prendendo ela. Então, a educação que nós precisamos para superar isso é uma educação política de mobilização de massa. Não tem outra alternativa. Claro que uma mobilização consciente, não de pau mandado que vai fazer aquilo que o chefe manda. Uma mobilização consciente, baseada em discussões coletivas, como eram os núcleos do PT, 79, 80, 81. Que eu acho que é uma experiência que nós temos que recuperar urgentemente. E uma terceira dimensão, que é uma dimensão mais ampla, que é aquilo que o Marx fala. Né? Quando o Marx fala socialismo ou barbárie. Que se a humanidade não conseguir superar o capitalismo e se apropriar das conquistas do capitalismo, inclusive das conquistas tecnológicas, para construir um sistema melhor, o capitalismo vai destruir a humanidade. O Marx dizia isso, é o que nós estamos vendo. Quer dizer... O Império Romano ele teve 5 séculos de agonia, né, entre o início da queda, lá pelos anos de Cristo, mais ou menos, até o século V, na Idade Média, quando acabou o Império Romano do Ocidente. Foram 5 séculos de agonia. Mas o Império Romano não tinha à sua disposição armas nucleares. Ele não estava destruindo o planeta. Ele não estava acabando com o equilíbrio ecológico. Então, nós não temos 5 séculos. Quer dizer, a barbárie não vai durar 5 séculos, vai destruir o planeta antes, se a gente antes não acabar com o capitalismo. Quer dizer, no plano mais geral, a questão é essa, o capitalismo é incompatível com a humanidade. Nós não podemos ter ilusão sobre isso aí, não tem o que comparar. Como é que você vai falar em... Vem cá, como é que você vai falar em crescimento sustentável? Como é que pode ser o crescimento sustentável... Como é que pode ser o crescimento sustentável se o apetite do capitalismo é infinito e o planeta é finito? Como é que você vai falar em crescimento sustentável? Me explica.
Matematicamente não dá, né?
Não, o apetite é infinito. O capitalismo nunca vai se saciar. Ele sempre vai querer mais. Mas o planeta é finito. Não dá. Os termos da equação não batem. Como é que você vai ter
crescimento sustentável?
Não vai ter. O que você vai ter é cada vez mais um punhado de gente ganhando bilhões de dólares, enquanto a fome se acumula no planeta.
Está afunilando. Esse processo se afunilou agora, ficou mais... enfim, a gente... Nem sei se a gente estava evoluindo, mas a pandemia levou... Os bilionários ficaram mais bilionários, sem contar o que aconteceu no Brasil também, que é uma espécie de laboratório do mundo. Né? O Brasil... Inclusive, todo mundo fica de olho aqui para ver o que vai acontecer. Agora, Arbex, tanta coisa, né? Assim, para montar um programa, né? Você acha que... Vamos voltar um pouco para o Lula, porque ele pode ser uma figura que dê algum equilíbrio nessa compreensão, porque eu costumo dizer, acho que não é, nem é tão apropriado, mas que o Lula humanizou o capitalismo, o que pode ser um paradoxo também. Mas dentro das regras, né, desse presidencialismo de coalizão e tudo mais, capitalista brasileiro, ele conseguiu tirar 40 milhões de pessoas da pobreza e fazer o país enriquecer, não sei se de maneira sustentável, provavelmente não. Mas o que você diria para o Lula, que de vez em quando assiste a gente aqui, sobre isso, né? Sobre esse desafio de reformar essa compreensão de viver em sociedade? Porque está em crise, né? A própria democracia no mundo todo, não sei se você concorda com isso, mas está em crise. Conceito, né? A substância.
Não existe democracia. Aonde que tem democracia? Aonde que tem democracia? Me cita um país democrático. Estados Unidos? Os Estados Unidos, olha... Estados Unidos... sabe qual é a principal motivo de morte hoje? Um dos principais, né? Talvez o segundo ou terceiro de morte nos Estados Unidos hoje? Vício em ópio.
Sério?
É. Está matando pelo menos 60 mil pessoas de overdose de ópio. 60 mil hoje.
Por ano?
Porque as pessoas não estão aguentando viver. As pessoas não estão aguentando viver. Quer dizer, hoje você fala, não, o desemprego é mínimo nos Estados Unidos, só que o cara, para manter o nível de vida que ele tinha antes, ele tem que ter 3 empregos, para manter o mesmo nível de vida. Você tem denúncia de trabalho escravo na Walmart, na Amazon. Então, a fila do food stamp, as pessoas que precisam de dinheiro para comer nos Estados Unidos, já tá na ordem dos 60 milhões de pessoas que precisam de selo de comida. Isso nós estamos falando da potência mais rica do planeta. Fora o racismo e etc e tal. Cadê a democracia? Como é que você pode ter democracia se 5 empresas de comunicação nos Estados Unidos controlam 90% das informações que circulam pelos meios lá nos Estados Unidos? Cadê a democracia? E você vai vendo os países europeus um por um, o racismo, as restrições, a juventude jogada numa vida sem perspectivas, etc e tal. O conceito de democracia tem que ser muito amplo para falar que tem democracia. Então, o problema é o seguinte, é aquilo que o Marx falava, socialismo ou barbárie. O que, que eu vou dizer para o Lula? Eu não vou dizer nada para o Lula. O Lula não precisa de ninguém que diga alguma coisa para ele. Longe de mim ter a pretensão de dizer algo para o Lula. Eu apenas digo o seguinte, quem vai dar solução para o Brasil não é o Lula. É o povo brasileiro. E como é que o povo brasileiro vai dar solução para o povo brasileiro? Se organizando e indo para a rua. Quer dizer, então, eu acho que hoje nós estamos numa situação privilegiada, em que o Lula vai ocupar o Planalto, eu não tenho dúvida disso aí, ele vai ocupar o Planalto, e nós podemos nos apoiar num governo progressista para ampliar a nossa forma de organização, a nossa mobilização, e iniciar um processo de tomada de consciência da nossa própria força. É isso que vai resolver alguma coisa. Não existe programa milagroso, não existe um programa vindo de cima que vai resolver os nossos problemas. Pode descartar isso daí que não existe. Eu acho que o Lula é totalmente favorável a um processo desse. Ele mesmo fala. O Lula fala isso. Ele fala, vocês querem que meu governo realize medidas progressistas? Se mobilizem. Cobrem de mim. Ele mesmo fala isso. Então, o que eu acho é que esse processo de mobilização coletiva, na minha opinião, falando em termos históricos mais amplos, é a abolição da escravidão no Brasil. Nós temos que abolir a escravidão no Brasil. E como é que se abola a escravidão no Brasil? Construindo um movimento popular de massa. Não tem outro jeito. Agora, isso daí exige o quê? Isso daí exige um programa, e aí eu responsabilizo o segundo governo Lula por ter falhado muito nessa história aí. Eu me lembro que nós tivemos, em 2006, uma grande conferência em Brasília, que foi o resultado de um movimento nacional pela democratização dos meios de comunicação, que abarcou mais de 30 mil pessoas em discussões no Brasil inteiro, sobre quais seriam as reivindicações necessárias para democratizar os meios de comunicação. Isso tudo culminou com um processo lá em Brasília, que gerou um programa de 600 pontos. O primeiro ponto era acabar com o monopólio dos meios de comunicação. Isso daí foi, imagina, foi uma mobilização extraordinária. Imagina, você juntar 40, 50 mil pessoas no Brasil inteiro para discutir monopólio da informação, isso é uma mobilização fantástica. O Lula simplesmente engavetou essas reivindicações, sentou em cima, não fez nada, não democratizou coisa nenhuma, não tomou nenhuma medida contra os monopólios dos meios de comunicação, não fez. E eu acho que isso foi uma falha grave. Então, o próximo governo Lula teria que
isso
tomar...
Isso não entra, desculpa, isso não entra naquele conceito de capoeira que você falou? Quer dizer, as explicações que eu ouço sobre isso é que a opção foi não acirrar naquele momento a temperatura com os meios de comunicação. Mas depois a Dilma também não aprovou, acho que o Franklin Martins estava com tudo pronto lá para fazer. Agora não pode mais deixar, né? Depois de tudo
não que... Pode mais deixar, eu acho que foi um erro de cálculo isso daí. Foi um erro muito grande de estratégia. Quer dizer, você vê, a Cristina Kirchner fez isso, ela está até hoje pagando preço. Hoje existe um movimento lavajatista lá na Argentina querendo incriminar e prender a Cristina Kirchner. Mas qual foi o grande crime da Cristina Kirchner? Foi ter enquadrado o Clarim, que é o grande, é a Globo lá da Argentina. Que é o grupo Clarim tinha, inclusive, inclinações nazistas declaradas. Os donos do Clarim diziam que eram simpatizantes do nazismo nos anos 40. E é o grande grupo econômico da comunicação na Argentina. A Kirchner enquadrou os caras e pagou o preço, está pagando o preço. Então, nós não podemos ter ilusão sobre isso. Nós vamos comprar um pau que vai ter um preço a ser pago. Então, qual é a saída? A saída é a gente organizar. Porque se você deixar o monstro solto, ele vai aumentar, ele não vai diminuir. O monstro não vai negociar com a gente.
Não vai negociar. Agora, nesse, enfim, regime, o nome é péssimo, né? Capitalista, há condições efetivas de organização popular? Porque esse que é o problema, né? Porque a gente vê isso em países socialistas, o povo se organizando, tal, sindicatos e tal. Agora, em países capitalistas é complicado, né?
Não. Se não houver, acabou. Se eu concordar com você, eu vou dizer que a barbárie é inevitável.
Sim.
Então, eu não vou dizer que a barbárie é inevitável. Sim. Eu vou dizer que nós temos que encontrar maneiras de nos organizar. Veja, se em plena escravidão os capoeiristas se organizavam, nós não podemos nos organizar hoje, eu não aceito essa lógica aí, não.
Não, eu estou dizendo assim, nós vamos ter de subverter a lógica, né?
Lógico, óbvio. Não, é óbvio. Gente, o enfrentamento, você não abole a escravidão sem enfrentamento, sem ruptura.
É, no Brasil isso foi uma piada, né? A abolição, né? Foi um... Aliás, o Arbex.
Você chega pro escravo e fala assim: ô, rapaz, a partir de hoje você está livre. Aí o escravo olha para você e fala assim: muito obrigado, tal. Mas aonde eu vou trabalhar? Foda-se, você está livre. Ô, muito obrigado, mas qual é o meu instrumento para eu trabalhar e produzir alguma coisa? Foda-se, você está livre. Ô, muito obrigado, mas para onde eu vou levar minha família? Foda-se, você está livre. Foi isso a abolição no Brasil. Isso é uma brincadeira?
Quer dizer... Você acredita que eu já vi o Cristóvão Buarque dizendo que a abolição foi fantástica no Brasil? Eu questionei ele, foi uma palestra, ele falou, não, mas é importante, foi uma canetada. Tá, você pode fazer. Tá aí, né? O resultado disso tudo. O Arbex, eu acho que tem um tema muito importante, já que a gente falou desse... essa chegada apoteótica, digamos, do Lula de volta ao governo, na verdade, é só o começo, né? Embora a gente já tenha tido uma experiência com o próprio Partido dos Trabalhadores, tudo mais, tudo isso, inclusive isso participa do debate público, mais eleitoral nesse momento, mas eu vou retomar aqui, e você falou de um texto meu, né, de minha autoria, que está circulando aí, é um texto que eu escrevi há 5 anos, e ali eu comparo o Lula com Mandela, com Gandhi, com Martin Luther King, na verdade, até colocando o Lula um pouco acima, assim, não querendo fazer um ranking, mas dizendo a singularidade da da presença de Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil, por tudo que ele passou e tudo mais, é uma coisa, né, fenomenal. E, para minha surpresa, alegre, né, o Boaventura Souza Santos, há umas 3 semanas, ele disse exatamente isso. Ele falou, o Lula, num certo sentido, ele está acima do Mandela, né, por tudo que ele passou, pela complexidade do Brasil e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo, o Boaventura disse o seguinte, imagine o vazio que vai ficar. Quando, porque ninguém vai durar para sempre, né? E eu estou vendo o Lula, tanto, inclusive nessa chamada ao Alckmin, ele diz recorrentemente, não é o PT que vai governar o país se eu ganhar as eleições, não é o Lula, são 10 partidos, é toda a sociedade brasileira. E ele já está dizendo também um processo discursivo fascinante, interessantíssimo, no palanque, nos atos pela democracia, assim, eu vou andar pelas pernas de vocês, eu vou falar pelas bocas. Ele já está fazendo aquela transmutação, né, preparando o Brasil para a ausência dele. O que você acha disso?
Olha, eu acho isso daí uma questão crucial, porque o que aconteceu na Venezuela foi uma coisa...
Vou falar assim, ufa, quando você fala assim, você faz esse suspense, olha, eu acho isso daí, eu falei, putz, ele vai falar uma grande besteira, eu acho, porra, Max, que suspense, que maldade, desculpa, querido, vai lá, fala, o que, que tem a Venezuela, né? Não ri de mim, hein?
Ah, meu Deus do céu. Não, é o seguinte, na Venezuela, quando o Chávez morreu, houve um baque muito profundo no próprio governo, no Estado. Por quê? Porque Chávez encarnava tudo aquilo. Toda a Revolução Bolivariana, o Chávez encarnava. E ele, pessoalmente, era uma figura impressionante. Assim, eu entrevistei o Chávez. Eu te contar, eu perto dele eu me sentia... Eu sou grande, mas perto dele eu me sentia pequenininho. Ele era um cara... Ele era da elite paraquedista do exército venezuelano. Ele era um super... E quando ele morreu, ele não deixou quadros organizados à altura dele. O Maduro, quando assumiu, foi uma vergonha. Assim, o Maduro dizia que um passarinho bateu na janela dele, que era o espírito do Chávez se comunicando com ele, Maduro. Um negócio... Eu falava, meu Deus do céu, para onde está indo a Venezuela? Mas a verdade é que não houve dentro do partido do Chávez, o movimento lá da Venezuela, não houve um processo de formação de quadros capaz de sustentar a Revolução Bolivariana após a ausência do Chávez. E eu acho que isso aí, existe um risco muito grande de acontecer algo com o Lula. Quer dizer, o Lula se torna uma figura tão grande que eu pergunto, quais são os quadros significativos que se formaram no PT, que existem no PT hoje? Quadros significativos, que têm um impacto, etc. Tal. É muito difícil você apontar um quadro que tenha hoje uma dimensão nacional sequer longínquamente comparável. O que vai solucionar isso aí? Eu volto para a minha tecla. É um movimento de massa organizada. Quer dizer, não basta você ter uma figura nacional expressiva. Você tem que ter liderança nos bairros, você tem que ter liderança nas cidades, você tem que ter lideranças nos estados, você tem que ter liderança nos meios, nos sindicatos. E essas lideranças médias, essas lideranças intermediárias que vão organizar o chão de fábrica, que vão organizar o trabalhador nas suas moradias, nos seus bairros, nas suas cidades, esse é o quadro orgânico que vai permitir que você tenha quadros dirigentes no nível nacional que possam dar uma certa coerência e uma certa unidade e uma coesão ao combate dos trabalhadores. Sem isso, não vai rolar, quer dizer, não vai rolar mesmo. E aí, se a gente não conseguir fazer isso, é por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, da organização popular, organização de base. Se a gente não bater muito... Outro dia eu fui num debate com o Genuíno e ele colocou exatamente isso. Ele falou, olha, a minha obsessão hoje é organização de base. É voltar
para ter organização de base, tem que ter liderança, né?
É um processo, digamos assim, eu não gosto de usar essa palavra aí. Eu ia falar dialético, mas não vou falar dialético. Vou falar um processo complexo. Uhum. Eu falo para meus alunos, cada vez que alguém usa a palavra dialético...
Morre um gatinho no mundo.
Você pode ter certeza que o cara, não sabe o que está falando, dois, quer pousar de quem sabe. E quer parecer inteligente. Então,
então não use dialético nunca mais na vida.
Esse nome dialético aí é... Mas é um negócio complexo. Quer dizer, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Os dois estão juntos. Você não forma lideranças locais sem uma liderança geral, você não forma liderança geral sem lideranças locais. O PT fez isso em 79. O PT, quer dizer, tinha o Lula como liderança nacional, tal, no sindicato, etc. e tal, mas o PT fez um processo... Gente, esse capítulo da história do PT, de 79 até 81, quando se formaram os núcleos de base, isso aí tem que ser recuperado, tem que ser estudado, tem que ser divulgado para as pessoas conhecerem aquilo, isso que foi esse processo. É um negócio... Gente, eu em 79, eu estava na USP estudando jornalismo, e aí tinha um grande dilema. O PT tinha que se organizar em escala nacional, mas para ele se organizar em escala nacional, ser legalizado como partido em escala nacional, ele tinha que ter um número X de diretórios estaduais. Quer dizer, um número X de estados que tinham feito diretórios estaduais. E o PT estava quase chegando lá, mas tinha um problema. Tinha um grande estado brasileiro que não estava atingindo o quórum mínimo para formar um diretório estadual. Esse estado era Minas Gerais. E havia uma conclusão geral de que, sem Minas Gerais, é muito difícil você falar que você tem um partido nacional brasileiro sem Minas Gerais. Imagina, eu sou um partido brasileiro e não tenho diretório estadual em Minas. Ah, brincadeira, não dá. Então, nós temos que ter um diretório estadual em Minas. Para ter um diretório estadual em Minas, você tinha que ter um número X de diretórios municipais. Se você não tivesse atingido esse número X de diretórios municipais, você não ia ter um diretório estadual em Minas Gerais. Qual é a solução? Construir diretórios municipais do PT. Tá, como é que vai fazer isso? Eu me lembro que em 79, eu fui em julho de 79 para Minas, eu era estudante aqui na USP, em jornalismo. Eu fiquei entre julho e dezembro de 79 em Minas, e a minha rotina era essa. Eu tinha uma casinha em Juiz de Fora eu viajava para Mariana para Astolfo Dutra para Ubá para Viçosa para Ponte Verde para não sei aonde. Eu chegava na Praça Central da cidade e começava a falar PT, não sei o quê, não sei o que. Parecia pastor evangélico com a Bíblia pregando. Ouro Preto. E a gente construiu um monte de diretórios municipais com base nisso. Com base em propor a discussão da população. Vamos discutir. Quer dizer, essa historinha aí, ela mostra como era potente a força de uma proposta de discutir com a população os seus problemas e organizar. Você pergunta se é possível. Gente, os saraus da periferia, você deve conhecer essa experiência, o sarau da periferia do Sérgio Vaz, a Cooperifa. Os caras organizam sarau na periferia de São Paulo, em que você tem... Eu já participei de alguns. Você vê 300, 400 jovens na periferia se reunindo, sabe para quê? Para declamar poesia. Declamar poesia na periferia. E poesia de alto nível, altíssimo nível. Tem um slam agora que virou moda, que são concursos de poesia, concursos de rimas, que a juventude promove. Com temas altamente
politizados. O rap é isso, né?
O rap é isso.
Mano Brown
é isso. Com temas altamente politizados, altamente combativos, e que mobilizam. Quer dizer, então... Nós, a esquerda, ela tem que sair dos esquemas
muito
tradicionais.
Muito intelectualizada, às vezes, né?
Em partido de vanguarda, partido de quadros. Eu quero que se foda partido de vanguarda, partido de quadros. Eu quero saber o seguinte. Nós estamos conversando com as pessoas escravizadas que querem se libertar da escravidão ou não. Esse é o ponto. Quer dizer, então, nós temos condição de fazer isso. Felizmente, nós estamos num processo progressista de avanço da luta. O Lula não é a fórmula, não é o Dom Sebastião. Ele não vai resolver os nossos problemas. Ele está aplainando o caminho para a gente resolver os problemas. É possível fazer isso? Eu acho que é perfeitamente possível, desde que seja feito.
José Arbex Júnior.
Sim, senhor.
O José Sim, Arbex senhor. Era o seu pai, né? Ou
Sim,
não?
Senhor.
É isso, né?
Sim, como assim? Assim
e senhor, estou aqui, né? A pessoa que a sua mãe estava te chamando. Arbex Júnior, aqui. Lena Pares está aqui. Que aula. Obrigada. Obrigado, Lena. Kátia França, pois é, nesse caos. E o Janone aí? O Janone, seu carnaval agora, você funciona com os algoritmos? Peraí que o Arbeck já vai falar. Hussein Brasil, nós e a ABI precisamos agitar o Free Assange now. Lula Laborda, Conde Arbex, que luxo. José Prudente de Almeida, Gustavo, boa tarde, entrevista do Lula e sobretudo do Arbex, pode crer, é uma luz sensacional. Depois do Lula no Jornal Nacional, o Arbex no condão aqui, no prerrogativo. Marquinhos Scala, como organizar o trabalhador se a classe reduz? Queria te perguntar, primeiro deixa eu colocar uma foto que você pediu para eu mostrar hoje aqui no nosso passo. Ah, essa foto aqui. Tá? É que é bonitinha. Tá aqui. Eu tenho um trecho também do Jornal Nacional aqui que depois eu vou passar, que não tem direito autoral, que é bonitinho.
Eu agora, só quero falar uma coisa.
Explica pra gente por que você quis botar essa foto aqui hoje.
Não, essa foto aí, meu, ela não é bonitinha. Ela é histórica. Dá para escrever um livro sobre essa foto aí. Põe ela de novo aí.
Eu vou colocar de outro jeito aqui. Para a gente ficar na tela também, quer ver?
Peraí. Essa foto aí, ela sintetiza aquilo que foi, na minha opinião, ela sintetiza a história das relações entre o PT e o Jornal Nacional, e as organizações Globo. Quer dizer, você tem aqui um Lula triunfante, elegante, com um sorriso que não é um sorriso do justiceiro, do vingador, é um sorriso de alguém satisfeito que foi cumprir uma missão e cumpriu a missão. Quer dizer, o sorriso de alguém que está falando, sabe o garotão que foi participar de uma prova e foi bem na prova? É esse o sorriso do Lula. E aqui na sombra, uma anta que está perplexa. Que está tentando entender o que aconteceu.
Anotaram a placa, né? Anotaram a placa. Não, realmente, é uma foto. Você sabe que nessa foto ele estava preso. Essa foto ele tirou, ele deu uma entrevista, inclusive, para o 247 da prisão. E essa foto foi tirada ali. Não sei se pelo Stuker ou pelo nosso fotógrafo aqui, o Felipe. Mas enfim. Sei. Completando, diga lá.
Então, eu acho que isso aqui é uma situação que essa foto ela retrata ela é muito específica é uma síntese daquilo que acontece no Brasil hoje. Quer dizer, você tem a elite olhando perplexa, uma elite que está completamente rendida, fala, nós tentamos de tudo para esse cara aí, para aquilo que ele representa. Não é para o Lula, é para aquilo que o Lula representa. Ser preso, desmoralizado, ficar fora da política. E boa não noite, só boa. Ele...
Mas pode você botar já isso. Viu isso aqui? Não, termina aí que eu já vou colocar. Isso aqui é uma paródia bonitinha. Termina aí.
Olha, e não só esse cara não está preso como foi solto, e tá dando as cartas. Agora, tem um detalhe. Lembra que você falou da... Você citou o Matrix? Você falou da cor azul e da cor vermelha?
Sim.
O cenário da Rede Globo é azul.
O meu também, vou mudar. Agora vou mudar aqui.
Mas você está com esse gorrinho aí que tem.
Mas o Google me livra. Vou mudar para vermelho ali. Não, você tem toda a razão. O azul ele tem essa simbologia, né?
É uma simbologia de calma, de. Tá tudo. Uma simbologia intimista, calma, pacífica. Né? E todo o cenário da Globo é azul. Isso não é acaso, viu? Isso daí não é acaso.
É pra... Vamos ver um trechinho no cenário azul aqui para a gente se divertir só um pouquinho. Né?
Boa noite. De acordo com o nosso sorteio, o entrevistado de hoje é Luiz Inácio Lula da Silva. Boa noite, presidente.
Boa noite, Bonner. Boa noite, Renata.
Eu começo pedindo desculpas pelo cheiro de estábulo que ficou impregnado em nosso estúdio depois da entrevista com o Birolinho.
Bonner, o jumento cavalinho. Ele nunca andou só. Quando sai pra passear, levou a égua Pocotó. Pocotó, 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 Pocotó. Minha égua Pocotó.
Presidente, se eleito, como o senhor pretende combater a corrupção?
Mano, eu já estou combatendo a corrupção antes de eleito.
Candidato, concorrer contra o Biro Lebron não conta como combate contra a corrupção?
Conta sim, senhor. Na verdade, dói, companheiro Bonner. E sabe por quê?
Candidato entrevistado aqui não sou eu.
Não, mas eu vou falar. A verdade dói porque ela tem 21 centímetros, companheiro.
É quase do tamanho dos chifres do Bolsonaro, então?
Ela é quase do tamanho dos chifres dos eleitores do Bolsonaro.
Bem, nós temos uma pergunta em áudio enviada para nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
Boa noite, meu nome é Luan Santana. Eu tenho um amigo que quer saber por que a voz do Lula tá esquisita. Ele usa alguma coisa para melhorar. Pode me indicar.
Como é o nome dele, Bonner?
Luan Santana, morador de Maringá, no Paraná.
Olha, Luan, é muito importante sua pergunta.
Candidato, o seu tempo acabou.
O Bonner te deu sorte, deu mais para ganhar seu coração. Continua.
Você é raio de saudade.
Meteoro da paixão.
Meu bonitinho, ô Zé Arbex, é por isso que a gente paga a internet, né? O pessoal comenta isso, por isso que a gente paga a internet. Essa paródia aqui que é do Bruno Sartori, parabéns. Você viu que ele sintetizou a voz do Bonner e do Lula? Não foi dublagem, ele sintetizou. É um trabalho computacional delicadíssimo. Ô Arbex, vamos falar um pouco das eleições concretamente nesse momento, comunicação, Lula, Bolsonaro, internet, tá, essa coisa toda. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? E a gente conversou isso durante a semana. Assim, essa história, por exemplo, a gente vai ter o debate amanhã da Band, Bolsonaro estará lá, pelo menos diz que vai, né? A gente nunca sabe, né? E Lula também estará lá. Houve ali uma possibilidade, o Bolsonaro disse que não iria, e aí o Lula também não iria. Só para eu mencionar um certo medo estrutural que tomou conta, não só do marketing, mas assim, aquela coisa, não fala de religião, não fala disso, não fala daquilo, todos esses cuidados extremos, que a gente sabe que são necessários, mas eu queria um balanço teu, porque o momento é tão importante, eu acho que o Lula não, como você disse aqui, ele não pode receber conselho nesse sentido, né? Ele tem que botar, sobretudo, a intuição dele para funcionar. E no Jornal Nacional, nessa entrevista em especial, eu vi o Lula assim, cada vez que eu assisto fica melhor, né? Ele está de posse de uma força intelectual cognitiva. Ele está como nunca teve antes. Achei impressionante. Então, um cara que está assim, quanto mais ele aparecer, melhor. Ou não? Diga para gente. Arbex.
Olha, eu vejo com muita desconfiança o trabalho dos marqueteiros, porque marqueteiro tem um limite, quer dizer, a política ela não pode ser resumida a uma prática de projeção de uma certa imagem para gerar consenso, para gerar voto. Isso daí é política burguesa, isso é política de quem quer eleitores passivos, depositando a sua confiança em caciques. Isso daí é a política que não interessa para os trabalhadores. Não é dos trabalhadores essa política. A política que interessa para os trabalhadores é uma política de organização de massa e que os trabalhadores se enxerguem como agentes de uma transformação. O Lula está dizendo isso frequentemente. O Lula está dizendo, tem que se organizar. O Lula está dizendo, tem que ir para a rua. O Lula está fazendo esse apelo. Então, eu acho que ficar prisioneiro daquilo que os marqueteiros dizem é o fim do mundo, é o beco sem saída. Eu acho que tem que ouvir os marqueteiros, tem que ver o que eles têm a dizer, tal, não sei o quê, ok, leve em consideração, mas o fiel da balança são os trabalhadores, é a juventude. E o Lula é a antena dos trabalhadores da juventude, não são os marqueteiros. Quando me falaram que o Lula talvez não fosse para o debate com o Bolsonaro, eu fiquei arrasado. Eu falei, não, isso é um erro tremendo. Porque o Lula disse que vai falar com todas as pessoas. E aí ele não vai porque o Bolsonaro não vai? Isso é uma brincadeira, não pode acontecer isso. O Lula tem que ir, tem que falar com todas as pessoas e, na minha opinião, tem que impor uma única condição, que é ter uma cadeira vazia com o nome do Bolsonaro estampado ali, bem claro, dizendo o ausente aqui é o Bolsonaro, não sou eu. E se o Bolsonaro for, debate com o Bolsonaro, faz o que ele tem que fazer. Agora, eu acho que todos os espaços devem ser ocupados, quer dizer, e claro que em condições democráticas. Se houver uma condição não democrática, aí claro, não é o caso de aceitar. Mas se o espaço for democrático, se for dado o direito à palavra, etc. e tal, eu tenho que ir, tenho que falar com o povo. Tem que mobilizar, tem que dizer, olha, a fome, não vamos resolver o problema da fome, do desemprego dessa daquela forma. Isso daí é fundamental. Hoje, a informação que pode fluir pelas redes sociais e para o povão é o oxigênio que nós precisamos para mudar, para fazer uma reversão das coisas. Quem quer segredo, quem quer sigilo, 100 anos de sigilo, quem quer o controle, são eles. Nós não queremos sigilo, não queremos segredo, queremos que a informação flua. Então, eu acho que o Lula faz muito bem em, tudo bem, ouvir os marqueteiros, mas falar a célebre frase do nosso grande filósofo Zé Genuíno: uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então... é dialético.
Então... eu vou rir. Você sabe que é contagioso, essa risada sua é contagiosa. E essa coisa de você falar piriri pororó também, eu peguei isso. Agora não toda hora falando piriri pororó, porque termina bem, né, o pensamento. Ô Arbex, o pessoal já está reclamando aqui o seguinte, falou: por que que você não chama mais o Arbex? Ó, que pessoa maravilhosa, traz ele sempre. O problema do Arbex é que o Arbex é um apaixonado pelas aulas e pelos alunos dele. Ele está sempre lá corrigindo, milhões de provas, preparando aula, aquela coisa toda. Mas de vez em quando você vem aqui, né, Arbex? Não é isso? Agora eu vou fazer que nem o Bonner. Peraí, antes de dizer o seguinte, fica na tela, fica aqui depois de encerrado, que eu quero bater uma palavrinha com você para falar da Caros Amigos. Vocês sabem que o Arbex aqui foi a figura que... é importante essa revista, que foi tão importante, que dá uma saudade danada da Caros Amigos. Vou até colocar na tela aqui rapidamente, porque a gente acabou comentando. A gente vai ter que terminar daqui a pouco, agora, em 12h59, porque tem o horário político. Começou o horário político e a TVT vai entrar. Aqui o site, ó, issuu.com/carosamigos. Você tem ali... não está na íntegra, fui ver hoje, mas tem, acho que, 28 edições da Caros Amigos escaneadas ali, digitalizadas. Arbex, vou fazer que nem o Bonner agora, vou falar o seguinte: o senhor tem um minuto para suas considerações finais. À vontade. Tá?
Não, esse um minuto eu vou falar o que eu falei no programa inteiro. Não, o Lula não vai resolver nada. O Lula não vai resolver nada. O Lula está aplainando um caminho, uma via, para o povão resolver. Foi sensacional aquilo que o Lula disse sobre o MST, por exemplo, no governo, na entrevista do Jornal Nacional. Ele não caiu na armadilha burguesa de querer criminalizar o MST ou de criticar o MST com o discurso que o MST é violento, que invade, não sei o quê. Tentaram montar essa armadilha para ele... e ele, como sempre, escapou muito bem dessa armadilha, fazendo o chamado que tinha que fazer. O MST está ensinando um caminho. O MST está mostrando um caminho, que é o caminho da mobilização, é o caminho da luta, articulado com soluções como criação de cooperativas, criação de produtos orgânicos, etc. etc. tal, soluções que interessam para o povo, para a saúde do povo, para o povo se alimentar, para o povo comer. E que são soluções políticas e que em momento nenhum abandonam os princípios políticos. Quer dizer, é perfeitamente possível a gente combinar os nossos princípios políticos com uma luta pela preservação da nossa saúde e do nosso bem-estar, desde que faça, organize, e não espere o Lula resolver coisa nenhuma. É isso que eu posso dizer.
José Arbex, no Prerrogativas, obrigado a todos que acompanharam aqui, obrigado a Ari da TVT, aqui vai fazer a transição agora para o horário político, a gente volta no sábado que vem, e o Arbex vai estar aqui com a gente também em alguns momentos. Valeu, querido.
Falou, muito obrigado.
Prerrogativas.